Muito bom dia, Srs. Deputados. Estamos aqui para a audição do Sr. Secretário de Estado Adjunto e dos Assuntos Europeus, a quem cumprimento, agradecendo a presença. A audição após o Conselho Europeu de 13 e 14 de dezembro. Trata-se desta função de realizar audições após o Conselho Europeu, que nós temos vindo a levar a cabo nesta comissão. Eu queria agradecer mais uma vez a presença do Sr. Secretário de Estado e, como é também hábito, passo-lhe a palavra para uma exposição inicial, seguindo-se depois do período de debate. Sr. Secretário
de Estado, por favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. O Conselho Europeu dos dias 13 e 14 de dezembro tinha como objetivo a discussão do aprofundamento da União Económica e Monetária, com base no relatório final que foi elaborado pelo Presidente do Conselho Europeu em colaboração com os Presidentes da Comissão, do Eurogrupo e do BCE. Foi ainda discutida a análise anual de crescimento para 2013, que foi apresentada pela Comissão e que marca o arranque do semestre europeu. Finalmente, foram debatidos temas de política externa, nomeadamente o reforço da política comum de segurança e defesa, o ponto de situação dos novos processos de alargamento e foi ainda discutida a questão da Síria. A discussão sobre o aprofundamento da União Económica e Monetária teve por base o relatório final, intitulado Rumo a uma verdadeira União Económica e Monetária, do grupo dos quatro presidentes. O relatório é composto por duas partes principais. A primeira estabelece o chamado roteiro, ou seja, as fases temporais do processo que levará ao reforço da União Económica e Monetária. A segunda parte está organizada por uma lógica temática em torno dos quatro blocos essenciais já identificados no relatório intercalar de setembro e que são o quadro financeiro integrado, o quadro orçamental integrado, o quadro integrado de políticas económicas e a legitimidade democrática. No que diz respeito à parte do roteiro, o processo de concretização da União Económica e Monetária seria organizado em três etapas, cada uma delas orientada para um objetivo principal. A primeira etapa, que decorreria até ao final de 2013, terá como objetivos assegurar a sustentabilidade orçamental e quebrar o nexo entre os bancos e os soberanos. E terá como principal medida o estabelecimento de um mecanismo único de supervisão. Na segunda etapa, entre 2013 e 2014, seria completado o quadro financeiro integrado e seriam promovidas políticas estruturais sustentáveis, sendo destacar o papel dos acordos de natureza contratual entre os Estados-membros e a União, onde seriam fixados objetivos quanto às reformas estruturais a concretizar. A terceira etapa, após 2014, seria o culminar do processo de aprofundamento da União Económica e Monetária, com a criação de uma capacidade orçamental nova e centralizada que permitiria a absorção de choques assimétricos. Esta terceira fase decorreria após as eleições para o Parlamento Europeu em 2014, para que estes temas possam ser debatidos publicamente durante o processo eleitoral. Paralelamente a este relatório do Presidente Rampoy, serviu também de base aos trabalhos no Conselho Europeu o documento da Comissão intitulado A Blueprint for a Deep and Genuine European Monetary Union e o relatório do Parlamento Europeu sobre esta matéria. O documento da Comissão, apesar de ter aspectos em comum com o relatório dos quatro presidentes, é mais ambicioso e detalhado. Indica não só que passos do aprofundamento implicariam mudanças nos tratados e quais necessitariam apenas de alterações em legislação secundária, mas também prevê a criação de um tesouro da zona euro, de um redemption fund e a emissão conjunta de dívida. Já o documento do Parlamento Europeu, além de defender uma participação mais ativa do Parlamento em todos os processos relacionados com a União Económica e Monetária, destaca a necessidade de dar uma dimensão social a todo o processo de aprofundamento. Esta dimensão social incluiria o desenvolvimento de instrumentos europeus de proteção social e a criação de um pacto social para complementar as regras de disciplina orçamental e de supervisão macroeconómica. Tendo em conta estes três documentos, as conclusões do Conselho apresentam um acordo sobre os próximos passos a seguir nesta matéria. Em primeiro lugar, foi destacada a necessidade do processo de concretização da União Económica e Monetária se manter, numa primeira fase, dentro das possibilidades dos atuais tratados, assegurando a integridade do mercado único e o equilíbrio entre os Estados-membros que participam neste processo e os que resolvam não o fazer. A primeira prioridade é a implementação completa dos instrumentos de governação económica já acordados, como o Six-Pack e o Tratado para a Estabilidade, Coordenação e Governação, e a rápida aprovação das propostas legislativas do chamado Two-Pack. Foi reafirmado o acordo alcançado no Ecofin, do próprio dia 13, estabelecendo as regras de implementação do Mecanismo Único de Supervisão. Recordo que no Conselho Europeu de Outubro tinha sido assumido o compromisso que o quadro regulatório deste Mecanismo de Supervisão seria acordado até ao final de 2013. Esse compromisso foi cumprido. Este acordo prevê, resumidamente, que o BCE supervisione diretamente os bancos que recebam apoios financeiros europeus e todos os bancos que tenham mais de 30 mil milhões de euros de ativos ou cujos ativos representem mais de 20% do PIB nacional. Os restantes bancos ficarão sob supervisão indireta do BCE via reguladores nacionais. Será ainda criado um comitê de supervisão com participação do BCE e dos reguladores nacionais dos países participantes. E será também criado um comitê de mediação com representação de todos os Estados-membros para resolver eventuais problemas que venham a existir entre o Conselho de Governadores do BCE e o comitê de supervisão agora criado. O BCE assumirá o papel de supervisão a 1 de março de 2014, dependendo da operacionalização da regulação relativa a este mecanismo único de supervisão. Finalmente, a Autoridade Bancária Europeia continuará responsável pela preparação do quadro legislativo comum e as suas regras de votação foram alteradas para assegurar o equilíbrio entre países participantes no mecanismo de supervisão e países que resolvam não o fazer. Até junho de 2013, o Conselho e o Parlamento Europeu deverão chegar a um acordo quanto à aprovação das diretivas Recuperação e Resolução e da Diretiva Sistemas de Garantia de Depósitos. Recordo que estas diretivas estão em discussão há vários meses, harmonizam as regras nacionais relativas aos fundos de resolução e aos sistemas de garantia de depósitos. Ainda em 2013, a Comissão apresentará uma proposta de mecanismo único de resolução para os Estados-membros que participem neste mecanismo de supervisão. Esse mecanismo de resolução será financiado pelo próprio sistema financeiro. Ficou também decidido que o Mecanismo Europeu de Estabilidade poderá recapitalizar diretamente bancos que venham a precisar de auxílio financeiro, quando o Mecanismo Único de Supervisão estiver efetivamente em funcionamento. Ficou ainda estabelecido nesta matéria que as regras de operacionalização deste auxílio direto a bancos seriam acordadas e definidas até junho de 2013. Todos estes elementos que acabei de escrever completarão assim a primeira fase do aprofundamento da União Económica e Monetária. Simultaneamente, no próximo ano, será necessário iniciar a segunda etapa de aprofundamento, que diz respeito à coordenação de políticas económicas. Ficou acordado que no Conselho Europeu de junho de 2013 seria apresentado pelos presidentes do Conselho e da Comissão uma proposta calendarizada relativamente à coordenação de reformas estruturais no contexto do semestre europeu, à integração da dimensão social nessa coordenação e à viabilidade de acordos de natureza contratual entre Estados-membros e a União que potenciem as reformas e que tenham como contrapartida mecanismos específicos de solidariedade. A questão do reforço da legitimidade democrática foi abordada ainda nas conclusões do Conselho, prevendo que os Parlamentos Nacionais e o Parlamento Europeu organizem uma conferência dos seus representantes nos termos do que está estabelecido nos atuais tratados. No que diz respeito ao arranque do semestre europeu, portanto, como referi anteriormente, foi apresentada a análise anual de crescimento para 2013, tendo o Conselho Europeu concordado com a manutenção das 5 prioridades definidas para 2012 e que são a consolidação orçamental diferenciada e favorável ao crescimento. Em segundo lugar, o restabelecimento de condições normais de crédito à economia. Em terceiro lugar, a promoção do crescimento e da competitividade. Em quarto, a resposta ao desemprego e às consequências sociais da crise. E, finalmente, a modernização da administração pública. A análise anual de crescimento será agora analisada pelas diversas formações do Conselho, sob a orientação da Presidência Irlandesa, e no Conselho Europeu da Primavera serão dadas orientações aos Estados-membros para a preparação dos seus planos nacionais de reformas. Para além dos relatórios anexos à análise anual de crescimento, já apresentados em 2012, este ano, que são o relatório macroeconómico, o relatório sobre o emprego, o relatório de alerta do mecanismo dos equilíbrios macroeconómicos e o relatório sobre a coordenação fiscal, este ano foi apresentado pela primeira vez um relatório sobre o estado da integração no mercado único. O Conselho considerou também prioritárias as medidas do pacote emprego jovem, adotado recentemente pela Comissão, de modo a promover o emprego e os programas de estágio e formação profissional para jovens, assim como a sua mobilidade laboral. Neste âmbito, destacava a proposta de criação da chamada Garantia para a Juventude, que pretende assegurar que os jovens com menos de 25 anos recebam uma proposta de emprego, de estágio ou de formação até 4 meses após terminarem os seus estudos ou ficarem desempregados. Relativamente à Política Comum de Segurança e Defesa, foi dada uma orientação para a Alta Representante para a Política Externa proceder à elaboração de propostas que reforcem esta política, tendo em vista a sua discussão no Conselho Europeu de dezembro do próximo ano. Para assegurar a continuidade da União Europeia enquanto ator global e a defesa dos interesses europeus, deverão ser preparadas medidas nas seguintes áreas. Em primeiro lugar, aumento de eficiência, visibilidade e impacto da Política Comum de Segurança e Defesa. Em segundo lugar, aumento do desenvolvimento capacidades comuns de defesa e, em terceiro lugar, reforço da indústria de defesa europeia. Finalmente, o Conselho Europeu incumbiu o Conselho de Negócios Estrangeiros para trabalhar sobre todas as opções necessárias ao apoio à oposição e à população sírias, de modo a que se concretize rapidamente uma transição política que ponha fim ao regime ilegítimo do presidente Assad. Portanto, em conclusão, neste Conselho foi cumprida a promessa de definir um enquadramento regulatório do Mecanismo Único de Supervisão, estabeleceu-se um calendário para os próximos passos de implementação deste Mecanismo Único de Supervisão e definiu-se um plano para os próximos passos de aprofundamento da União Económica e Monetária. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado, por esta visão geral, para esta descrição dos diversos temas que foram tratados e das conclusões do Conselho Europeu de 13 e 14 de dezembro, que, no que toca à União Económica e Monetária, parece ter enfim, definido aqui um roteiro e um conjunto de aspectos relevantes para o futuro. Vamos passar ao debate e, portanto, primeiro temos o Partido Socialista, Sr. Deputado Vitorino Canas, penso eu. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Saúdo o Sr. Secretário de Estado. Agradeço as informações e os comentários que nos deixou. Eu tenho dois conjuntos de questões. Um que se prende diretamente com a sua intervenção e com os temas do Conselho Europeu. E depois tenho um conjunto de questões que não se prendem diretamente com este Conselho Europeu, mas que estão, de alguma forma, associados. Está tudo associado, como é óbvio. Em relação à questão do Conselho Europeu, percebemos que o calendário, embora tenha sido formalmente cumprido, portanto foi definido até ao final de 2013 um mecanismo único da supervisão bancária, o que é certo é que depois se encontrou aqui uma forma de estender o seu prazo de execução de um modo que me parece não totalmente aceitável, uma vez que, no fundo, teremos este mecanismo de supervisão bancária apenas a funcionar em março de 2014. Portanto, temos um prazo de 15 meses, um prazo de vista de 15 meses para montar o esquema de supervisão bancária. Ora, ao esquema de supervisão bancária estão associadas várias coisas importantes, designadamente uma que nós consideramos muitíssimo importante, que é a possibilidade de, por essa via, iniciarmos um trajeto de separação clara entre os mecanismos e os serviços e o acompanhamento da dívida soberana e as questões relacionadas com as dificuldades da banca. Uma vez que, pelo que percebo, só depois deste mecanismo de supervisão bancária estar a funcionar, isto é, em março de 2014, é que este mecanismo poderá ser acionado pelo BCE. Este prazo é um prazo que nos surpreende e é um prazo que nós entendemos que deveria ter sido tornado mais flexível e, portanto, vamos ter aqui mais um compasso de espera que talvez não seja o mais desejável. Em relação ainda a este mecanismo de supervisão bancária, eu gostava de saber também a rácio e a opinião do Sr. Secretário de Estado em relação à circunstância de, manifestamente, a maior parte dos bancos alemães terem ficado de fora. É certo que isso terá sido, certamente, uma exigência da parte do governo alemão, mas eu gostava também de perceber qual a razão disso e o que é que o governo português pensa sobre esse assunto. Acho um pouco surpreendente que estes critérios que enunciou e que estão acordados, os bancos que recebem apoios europeus, não creio que haja nesta altura bancos alemães a receberem apoios europeus. Os bancos que tenham mais de 30 mil milhões de ativos, creio que deixará a maior parte dos bancos alemães, se não todos, de fora, que são bancos mais pequenos. E depois a questão da percentagem do PIB também. Portanto, gostava de saber as razões porque foram aceitos estes critérios e também a opinião do governo português em relação a esse assunto. Permita-me só regressar ainda à questão da supervisão bancária e à sua entrada em vigor. Quando este mecanismo da supervisão bancária entrar em vigor e isso tornar possível que o Banco Central Europeu apoie a recapitalização dos bancos, vai ser de todos os bancos ou apenas daqueles que estão sob supervisão bancária? E depois, vai deixar de fora os bancos dos países que estão sob assistência financeira internacional ou inclui também os bancos que estão, ou que têm, digamos, sede em países que têm esses programas de assistência? Agora, tenho duas ou três questões, sem prejuízo de outras que possam ser colocadas mais tarde, tenho duas ou três questões de temas, digamos, complementares, mas que são importantes. Em primeiro lugar, não noto nenhuma referência, e porventura não deveria aqui estar, mas não noto nenhuma referência em relação à autorização da cooperação reforçada no que diz respeito à taxa ao imposto sobre transações financeiras. Pergunto se houve alguma deliberação sobre isso, ou qual é que é o calendário que está previsto para essa deliberação, uma vez que esta Comissão se pronunciou através de um relatório sobre o tema há uns dias atrás e creio que existe interesse em continuarmos a acompanhar esse assunto, mas isso está obviamente dependente do momento em que nos encontremos nesse processo. Portanto, pergunta se isso já foi objeto de deliberação. Depois, em relação à questão das perspectivas financeiras, gostava de saber qual é que é o ponto da situação, porque presumo que não se tenha ficado completamente paralisado, embora isto não tenha sido tema do Conselho Europeu, sabemos, mas presumo que a questão não esteja completamente paralisada e que esteja a haver alguns preparativos para, em janeiro, se retomar o assunto. Gostaria de saber se já houve alguma evolução nesse debate interno, se já houve alguma evolução no que diz respeito às perspectivas financeiras e qual é que é exatamente a situação atual, designadamente em relação àqueles últimos documentos que tivemos oportunidade aqui de apreciar. Finalmente, na última ocasião em que o Sr. Secretário de Estado esteve aqui, fiz-lhe uma pergunta sobre as condições de acesso de Portugal às condições que foram oferecidas à Grécia ultimamente. Como sabe o Sr. Secretário de Estado, há aí uma grande baralhação e ainda não se conseguiu perceber exatamente o que é que o Governo pensa fazer em relação a esse tema, porque o Governo começou por dizer que obviamente, que iria invocar as questões da igualdade de tratamento para também solicitar tratamento equivalente à Grécia. Depois houve, e isto foi relativamente conestado pelo próprio presidente do Eurogrupo, mas depois houve aqui uma evolução, depois passou a dizer que talvez, afinal, nem todas pudessem ser acessíveis ou nem todas pudessem ser interessantes. Ouvimos aqui o Sr. Primeiro-Ministro dizer que apenas, se calhar, as questões das comissões, etc., é que poderiam ser acessíveis, e agora, ultimamente, pelo que vejo, existe já uma posição do Governo a dizer que não é favorável a ter acesso às mesmas condições, apesar de haver algumas entidades internacionais, e há um estudo da Société Générale, por exemplo, que mostra que Portugal beneficiaria efetivamente essas condições. Não lhe quero perguntar sobre o Governo, porque isso será entre o Sr. Primeiro-Ministro e o Ministro das Finanças pelos vistos, mas gostava de perceber qual é que é a posição europeia sobre isso, porque essa também foi relativamente pouco clara. Começou por ser a do Presidente do Eurogrupo, mas depois houve também declarações contraditórias ao nível da União Europeia. Portanto, gostava que o Sr. Secretário de Estado nos esclarecesse o que é que a Europa pensa sobre isto. É ou não possível Portugal, se quiser, aceder às mesmas condições que foram oferecidas à Grécia? Porque eu parece-me que aqui esta evolução do governo português, que começou por ser uma evolução até bastante, não direi entusiástica, mas uma evolução satisfeita em relação a isto, esta evolução do governo português porventura estará mais uma vez relacionada não por opções internas, mas por pressões que lhe tenham vindo de fora, designadamente dos seus parceiros, de alguns dos seus parceiros da União Europeia. Eu gostava de perceber exatamente se é assim ou não. Isto é, se esta evolução do governo português resultou simplesmente, mais uma vez, lhe terem puxado as orelhas lá fora, lhe terem dito, não senhor, isto é só para a Grécia e Portugal não terá acesso a estas condições. Porque se assim for, mais uma vez, só temos de lamentar. Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Aqui, agora as respostas desta primeira ronda são já a seguir, individualizadas. O Secretário de Estado tem a palavra para responder.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sobre a questão do prazo, é realmente verdade que o sistema de supervisão, o mecanismo de supervisão, começará em março de 2014. Eu recordo, quando estive aqui a apresentar as conclusões do Conselho Europeu de junho, referi que até ao final do ano era expectável termos a parte regulatória e, digamos, legislativa a funcionar, que era dificilmente expectável ter um mecanismo todo operacional. E, portanto, digamos, as conclusões de junho que indicavam o final do ano, quando eu acho que o que indicavam era que até ao final do ano teríamos a parte regulatória pronta, não a parte de funcionamento efetivo. Ainda recentemente houve declarações do Vice-Presidente do Banco Central Europeu, responsável pela supervisão, em que indicava que neste momento o Banco Central Europeu está a começar o processo de recrutamento, que implicará um processo de recrutamento de cerca de 1000 pessoas, e portanto temos aqui um processo de montagem da máquina que vai ficar responsável pela supervisão europeia, que é demorado e que é preciso tempo para ser bem feito. Eu recordo que ao longo destes últimos 6 meses, o número de bancos que vão ter supervisão direta pelo Banco Central Europeu tem vindo a crescer. Começámos por falar em que só iriam ser supervisionados diretamente pelo Banco Central Europeu menos de 100 bancos, só os grandes bancos europeus, e vamos acabar o processo com cerca de 150 a 200 bancos com supervisão direta. Esses 150 a 200 bancos com supervisão direta representam mais de 80% dos ativos bancários europeus e, portanto, são aqueles bancos, digamos, que podem ser considerados como tendo risco sistémico e para os quais até agora o BCE não tinha uma máquina de supervisão montada e que irá ter que montar. Sobre a questão da intervenção por parte do Mecanismo Europeu de Estabilidade, a intervenção direta e auxílio direto a bancos. Portanto, o que está previsto é que isto não há distinção nenhuma entre países com problema de assistência ou países com problema de assistência, portanto, esse critério de distinção não existe. Será possível para bancos que estejam supervisionados pelo BCE, quer para bancos que tenham supervisão através dos bancos centrais nacionais. O mecanismo que está previsto relativamente a este segundo grupo de bancos é a Autoridade Nacional requerá ao Mecanismo Europeu de Estabilidade o auxílio e o Mecanismo Europeu de Estabilidade poderá ter a possibilidade de aprovar esse auxílio e, inclusive, poderá solicitar ao Banco Central Europeu que passe a partir daí a supervisionar esse banco. Portanto, não, para os bancos que estão sob supervisão, digamos, entre aspas, indireta, dos bancos centrais nacionais, poderão recorrer ao auxílio direto e, nesse âmbito, até poderão passar a ser supervisionados diretamente pelo Banco Central Europeu. Sobre a questão dos bancos alemães terem ficado fora, bem, como eu lhe referi, 80% e tal dos ativos bancários é coberto por estes 200 bancos que ficam sob supervisão direta do Banco Central Europeu. O que ficou estabelecido foi que o universo que estamos a considerar de supervisão são cerca de 6 mil bancos e era impossível supervisionar esses 6 mil bancos de uma forma central a partir de Frankfurt e do Banco Central Europeu. Acresce a isso que os bancos centrais nacionais dos vários países membros da zona euro têm capacidade instalada para exercer essa supervisão e, portanto, não seria uma decisão muito racional em termos de gestão dos recursos, também desperdiçar essa capacidade. E, portanto, os bancos centrais de cada país vão continuar a exercer as suas funções de supervisão sobre um universo mais restrito, é verdade, mas vão continuar a poder usar as suas capacidades, as suas equipas, para exercer as funções de supervisão nacional. Os critérios foram definidos à volta da dimensão. O sistema bancário alemão é muito repartido, mas os grandes bancos alemães vão ficar sob a supervisão do Banco Central Europeu. Sobre a questão da cooperação reforçada sobre o imposto de transações financeiras, neste momento está no âmbito do Parlamento Europeu, não foi analisado neste Conselho Europeu e, portanto, o processo da cooperação reforçada está neste momento a avançar no seu caminho e, portanto, estamos numa fase ainda preliminar, mas está a avançar. Sobre a questão das perspectivas financeiras, não foram analisadas neste Conselho Europeu, está apalavrado, ainda não confirmado, que o próximo Conselho Europeu de 7 e 8 de Fevereiro poderia ficar dedicado a este tema. Entanto, surgiu a questão das eleições italianas e, portanto, pode haver aqui algumas mudanças, mas aquilo que, digamos, está encaminhado é que o próximo Conselho Europeu de 7 e 8 de Fevereiro poderia ficar dedicado à conclusão destas negociações. Sobre a sua última questão das condições de acesso à Grécia, o Sr. Primeiro-Ministro já teve a ocasião que eu tive aqui no plenário para preparar este Conselho Europeu de explicar a posição do Governo, portanto não vale a pena eu aqui estar a repetir as palavras dele. Foi um tema que não foi tratado nem no Conselho Europeu, nem no Conselho de Assuntos Gerais para o Conselho Europeu, não foi um tema tratado. Aquilo que eu lhe posso dizer em termos de posição europeia, assim, a posição europeia mais pública tem sido a posição irlandesa, que também é um país sob problema de assistência, que tem dito que não irá recorrer para já digamos, ao tratamento de igualdade previsto no mecanismo, previsto no Fundo Europeu de Estabilidade Financeira.
Muito obrigado, Sr. Secretário. Passamos ao PSD, Sr. Deputado Carlos Costa Neves. Muito obrigado. Tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Estado de Estado, cumprimento, Sr. Estado de Estado, e agradeço a sua intervenção inicial. Senhoras e senhores deputados, eu farei a minha intervenção, como já vem sendo habitual, com alguns comentários nas quais intercalarei algumas perguntas mais diretas ao Sr. Estado de Estado. E nesta apreciação geral, o que nós vimos verificando é que, a pouco e pouco, esta nova entidade, que resulta muito do Tratado de Lisboa, Conselho Europeu, vai dando a conhecer o seu rosto. Ou seja, no princípio olhávamos para tudo isto com alguma incredulidade, não se adaptava bem aos parâmetros anteriores, tudo isto era novidade, as coisas pareciam demorar mais tempo, as negociações mais difíceis, os primeiros ministros mais intervenientes, e portanto tudo isto nos provocava, penso que o termo mais correto é, alguma perplexidade. A pouco e pouco vamos-nos habituando Vamos percebendo que realmente as negociações são mais longas que todos nós gostaríamos, que às vezes é difícil parametrizar isso com as exigências de rapidez dos mercados, mas ao mesmo tempo vamos verificando que este novo ente move-se. E era a primeira conclusão que eu queria tirar em relação a este último Conselho Europeu e aos anteriores. Ou seja, a União Europeia continua a mover-se, se calhar continua a mover-se para um observador externo de uma outra forma, com abordagens diferentes e com enfoques diferentes, mas continua a mover-se. E para mim importa referir isto, porque começa a ser muito comum referir-se que houve 30 Conselhos Europeus e nesses 30 Conselhos Europeus não se resolveu nada. Após este último Conselho Europeu, nos muitos comentadores que vão circulando nas várias rádios, televisões e jornais, esta frase foi repetida e a certa altura parece que é verdade. Não se avançou nada. Houve 30 Conselhos Europeus e nós estamos como à partida. Obviamente que, olhando para as conclusões deste Conselho Europeu e no seguimento da intervenção do Sr. Secretário de Estado, as coisas vão-se movendo. Há duas novidades importantes, ou duas decisões importantes neste último Conselho Europeu, um que tem a ver com a supervisão bancária e com a tal perspectiva de separação das dívidas soberanas das dívidas bancárias, e, por outro lado, e deixarei essa parte para o meu colega António Rodrigues numa outra intervenção, em relação à política comum de segurança e defesa. Portanto, a primeira conclusão que eu gostaria de tirar era que é preciso manter a pressão, é preciso casar cada vez mais os vários ritmos, o nacional, o europeu e os dos mercados. Realmente, março de 2014, neste momento, parece distante, mas não podemos deixar de olhar para a outra face da moeda, já que falamos do euro, parece apropriado, e verificar que, no essencial, as decisões vêm sendo tomadas e não será por acaso que ontem, pela primeira vez desde fevereiro de 2011, os nossos juros a longo prazo, a 10 anos, desceram abaixo do tal patamar milagroso dos 7%. E, portanto, eu gostaria de assinalar este aspecto como comentário. Ou seja, não foram inúteis as 30 cimeiras e realmente estamos numa situação hoje completamente diferente daquela que tínhamos no início da crise, apesar de nem sempre as coisas terem o ritmo que nós gostaríamos que tivessem. A segunda questão que eu gostaria de referir, e pediria um comentário ao Sr. Secretário de Estado a este aspecto, é de que a União Europeia e bem, o Conselho Europeu e bem, estão preocupados com as questões de legitimidade democrática. Essa preocupação costuma traduzir-se na referência à Conferência dos Representantes do Parlamento Europeu e dos Parlamentos Nacionais, como se esta referência resolvesse automaticamente todas as questões. Não resolve. Nós temos um trabalho interno a fazer, e estamos a fazê-lo, por exemplo, neste momento. Penso que o temos que aprofundar em relação a estes novos dados da União Europeia e temos que acompanhar de outra forma as matérias que circulam no Conselho Europeu, nomeadamente o cumprimento destas várias etapas, mas gostava de perguntar ao Sr. Secretário de Estado se no Conselho Europeu nos ficámos por esta referência num parágrafo das conclusões ou se efetivamente há uma ideia precisa de como é que este envolvimento dos Parlamentos Nacionais se pode fazer, como é que esta cooperação com o Parlamento Europeu se pode fazer. Ou seja, isto é uma frase que se introduz automaticamente em todas as conclusões e a questão fica resolvida, ou da sua percepção é uma questão que é levada a sério. Terceira questão, e em relação às decisões tomadas, É verdade que há sempre o 8 e o 80, também é verdade que as soluções de compromisso nem sempre, ou nunca são, nem 8 nem 80. Eu gostava de comungar a ideia de que esta solução da supervisão bancária apenas para os maiores bancos europeus, reservando para os bancos nacionais, para os bancos centrais nacionais, a supervisão dos outros, me parece uma solução razoável, mas gostava que o seu Secretário de Estado me confirmasse esta ideia ou não. Ou seja, os bancos nacionais, os bancos centrais nacionais existem, o Banco de Portugal existe, nem sempre a supervisão bancária terá sido feita da melhor forma, como a última crise demonstrou, ou seja, o Banco de Portugal em determinada fase parece ter estado distraído, mas a verdade é que o Dr. Vítor Constância é vice-presidente do BCE, agora, e terá aprendido com essa experiência, com essa distração, e, portanto, parece-me que a reserva de uma parte dessa competência para os bancos centrais nacionais, que podem da mesma forma aceder aos mecanismos criados para o todo bancário, me parece uma boa solução de compromisso e, neste caso, razoável. Preocupa-me, no entanto, esta questão de não se perceber, de eu ainda não ter percebido bem, daí pedir ajuda ao seu Secretário de Estado para entender melhor esta questão, dos que querem e dos que não querem os mecanismos de supervisão. Eu receio bem que nós qualquer dia tenhamos que ter um roteiro muito completo para perceber em relação a cada questão quem está e quem não está. Admito que quem nunca está seja o Reino Unido, quem quase nunca está seja a República Checa, quem às vezes não está é a Suécia. Mas isto é só assim e, portanto, em vez de 27 temos 24 mais 3, a sua percepção nos Conselhos Europeus não é bem essa e a geometria é cada vez mais variável. Por último, era uma questão que eu tinha, mas o Sr. Secretário de Estado já respondeu, é esta questão do próximo Conselho Europeu. Ficamos então com esta perspectiva de podermos voltar às questões das perspectivas financeiras a 7 e 8 de Fevereiro. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Passo então ao Secretário de Estado para responder a palavra.
Começava talvez pela sua última questão, Sr. Deputado, sobre a questão de quem está. Eu acho que isso foi uma surpresa positiva deste Conselho Europeu. Houve manifestação de vontade da grande maioria dos Estados de pertencer a esta União Bancária. Ficaram de fora, manifestando desde já reservas, o Reino Unido, a República Checa e a Suécia. Todos os outros manifestaram interesse em participar. Sujeito agora a ver os detalhes, como é que isto é operacionalizado e como é que, digamos, ainda não há um compromisso final, mas houve por parte de 24 Estados manifestação de interesse em pertencer a esta União Bancária, o que eu me parece que é uma evolução muito positiva, porque eu recordo que quando começámos a falar da União Bancária só se falava nos 17 Estados do Euro e todos os outros manifestavam sempre grandes reservas. Essas reservas foram sendo esclarecidas, foram sendo resolvidas ao longo do processo dos últimos meses e, portanto, eu acho que esse é um dos resultados positivos do Conselho Europeu, é realmente temos 24 Estados interessados, ainda não está confirmado finalmente, mas interessados em ter este esquema de supervisão europeia. Sobre a questão da supervisão descentralizada ser uma solução razoável, eu estou de acordo com o Sr. Deputado, eu parece-me que é uma solução muito razoável. Eu recordo que o BCE continua a ser responsável pela supervisão dos 6 mil bancos, o que é criado é um mecanismo de delegação de competências e, portanto, a qualquer momento o BCE pode chamar a si a supervisão de um banco que considere que tem problemas que podem originar riscos sistémicos, mas tendo em consideração que é uma função nova do BCE, que estamos a falar de 6 mil bancos e que temos 27 bancos centrais nacionais a funcionar e com equipas no terreno, eu não me parecia razoável desperdiçar essa estrutura que já existe e essas capacidades que já existem e, portanto, eu parece-me que este esquema de ter uma supervisão com o responsável máximo que é o BCE, que atua diretamente sobre os maiores bancos e que atua indiretamente sobre os outros bancos, uma solução razoável. Recordo que, no caso português, a supervisão pelo Banco Central Europeu vai abranger os 5 maiores bancos portugueses, nomeadamente a Caixa de Depósitos, o BCP, o Banco Espírito Santo, o TOTA e o BPI. Esses 5 ficarão com supervisão direta do Banco Central Europeu. Não, porque o BANIF tem menos de 30 mil milhões de euros de ativos, portanto, pelo rácio dos ativos, não fica. O apoio que é a intervenção europeia. O critério é a intervenção europeia, não é a intervenção nacional. Embora os Estados possam pedir, como eu referi anteriormente, e se vier a evoluir para uma intervenção europeia, poderá haver essa transferência de competência. Sobre a questão da legitimidade democrática. É um tema que nunca é esquecido nos Conselhos Europeus, até porque no princípio do Conselho Europeu está presente o Presidente Schulz, Presidente do Parlamento Europeu, que faz sempre um longo discurso sobre a importância da legitimidade democrática, portanto nunca é um tema esquecido. É um tema, para lhe dizer a verdade, em que o Conselho Europeu, neste Conselho, tentou chamar um bocadinho à pedra o Parlamento Europeu para também avançar com ideias. E, no fundo, o que o Conselho Europeu veio dizer é, no Tratado de Estabilidade e Governação, no Fiscal Compact, está já previsto um mecanismo de uma reunião entre Parlamentos Nacionais e Parlamentos Europeus sobre as matérias orçamentais e económicas. E, portanto, esse formato, digamos, de preparação, de acompanhamento, de reuniões conjuntas, já tem enquadramento no tratado e é nessa linha que o Conselho Europeu, no fundo, convida os Parlamentos Europeus e Parlamentos Nacionais a avançarem. A discussão sobre a legitimidade democrática, na sequência deste Conselho, no fundo, ficou para as eleições do Parlamento Europeu de 2014. Na prática, se olhar para o calendário, o que implica é que a tal terceira fase do relatório Van Rompuy, que era, digamos, a União Política, ficou para uma discussão no âmbito da campanha eleitoral para as eleições do Parlamento Europeu, em 2014, e para decisões posteriores a isso. E, portanto, na prática, o que foi decidido pelo chefe de Estado é que isto exige uma ampla discussão pública, quer dos Parlamentos Europeu e Nacionais, quer também dos próprios cidadãos, e nada melhor do que aproveitar a próxima campanha eleitoral europeia para discutir esse assunto e depois, na sequência dessas eleições, então tomar decisões. Sobre a questão inicial do Sr. Deputado, sobre a questão dos mercados, eu acho que nós no passado, nesses tais 30 Conselhos Europeus em que nós dizíamos que não resolviam nada, chamávamos sempre a atenção que 48 horas depois os mercados estavam a descer. Desta vez os mercados subiram e ninguém fala disso. E portanto eu agradeço ao Sr. Deputado ter chamado a atenção disso. Os mercados reagiram bem a este Conselho, a estas decisões, acharam que era um passo no bom sentido. Os custos de dívida de todos os países europeus desceram, especialmente dos países com programa de assistência e, no nosso caso, como o Sr. Deputado referiu, na dívida pública há 10 anos, já estamos abaixo dos 7%, o que revela uma evolução muito positiva. Hoje, num jornal, dizia que a dívida pública portuguesa, nestes 12 meses, subiu cerca de 31%, portanto, quem investiu em dívida pública portuguesa está a ganhar 30% no decurso dos últimos 12 meses. E eu acho que cobri as questões todas.
Muito obrigado, Sr. Secretário-Geral. Passamos ao CDS. Sr. Deputado João Serra Paulívia tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Secretário de Estado, Srs. Senhores Deputados. Portanto, relativamente a estas conclusões do Conselho Europeu, gostaria de fazer algumas reflexões, curtas, como sempre, da minha parte, mas que gostaria também, simultaneamente, de lhe pôr algumas questões. Obviamente que se chegou a um acordo sobre a União Económica e Monetária, deu-se pelo menos um passo nesse sentido e chamava a atenção, tenho aqui uma entrevista dada ao Fígaro, ao Figaro, pelo Sr. Peter Pratt, o economista-chefe do BCE, em que diz que, no fundo, se travaram os 300 mil milhões de euros que teriam saído dos bancos espanhóis desde até agosto de 2012. Portanto, e que teriam já regressado 40 a 50 mil milhões. Isto é sinal de que, realmente, a perspectiva da criação de uma união bancária é extremamente positiva e salutar no sentido de criar alguma estabilidade nesta área. Portanto, esta questão de caminharmos para um supervisor único que coordene os bancos centrais nacionais parece-nos ser uma ótima medida e, embora não tenha havido um consenso completo, há aqui uma dúvida que se me põe, quando se começou o Conselho os 27 países estariam de acordo, quando se acabou o Conselho haveria três que não estavam, já foram aqui citados, o Reino Unido, a República Checa, e Reino Unido, a República Checa e a Suécia. Portanto, esta supervisão, obviamente que eu não tenho qualquer dúvida que tem que ser criada. Nós fomos um caso paradigmático disto relativamente ao BPN. O EPN custou-nos, porque não teve supervisão, 5 mil milhões de euros. E quando estamos agora extremamente preocupados com a questão de conseguirmos, por motivo da Troika, poupar 4 mil milhões de euros, pelo menos mais 1 milhões já foram gastos com o BPN. E eu penso que este tipo de situações não poderia realmente continuar, enfim, no nosso país ou em qualquer outro país, porque realmente falhas de supervisão desta natureza criam, obviamente, aos contribuintes, a todos os contribuintes, e nomeadamente neste caso ao contribuinte português, dívidas do qual não somos, obviamente, responsáveis. A minha primeira dúvida é saber se o BCE, se o Banco Central Europeu, tem em si mesmo capacidade para esta supervisão. Isto é, são 6 mil bancos ao todo, não é? Já se falou aqui que só 200 é que irão ficar, como disse o Sr. Secretário muito bem, que representam 80% do total do PIB europeu, mas, no entanto, estamos a falar de bancos com capitais muito diferenciados e, portanto, irá ou continuará a haver uma supervisão do Banco Central de cada país no sentido, e como é que, no caso de falhas dessa supervisão ou de constatação de erros dentro de cada um dos bancos, isso poderá ser, digamos, alertado e trabalhado pelo Banco Central Europeu, que nos daria, obviamente, outra confiança. Assim, Srs. Secretários de Estado, e para não me alongar, eu gostaria que me esclarecesse as seguintes questões. O acordo de princípio quanto ao mecanismo único de supervisão enquadra adequadamente o sistema financeiro português? Entendo os Srs. Secretários de Estado que sim. Quais entende o Sr. Secretário as vantagens para Portugal e para as nossas empresas? Que riscos é que pode ter? E, por último, penso que há questões que ainda não estão devidamente esclarecidas, já disse, já referi aqui que são 200 de 6 mil, e, portanto, é sobre essa ideia do que forma é que nos articularemos relativamente aos outros 5.800 bancos que não estarão sob a supervisão direta do BCE e como é que acha que essa supervisão será possível. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Tem a palavra.
Sobre a questão as referências iniciais à questão da confiança e da estabilidade, eu estou totalmente de acordo com o Sr. Deputado que uma das vantagens desta União Bancária é realmente reforçar a confiança dos investidores, dos mercados, num pilar muito importante de uma economia, que é o seu sistema financeiro. Portugal tem defendido desde sempre que o atual risco que existe no sistema bancário e no risco soberano das repúblicas está a contaminar-se um ao outro, e que essa contaminação e esse, digamos, ciclo vicioso que existe entre o risco soberano e o risco financeiro é muito perniciosa, especialmente para países como Portugal. Temos referido repetidamente em todas as reuniões do Conselho Europeu que é necessário resolver este problema, que no mercado bancário, na prática, deixámos de ter um mercado único, um mercado interno, passámos de ter um mercado muito fragmentado e um mercado com realidades nacionais muito diferentes. A mesma empresa com o mesmo risco em Portugal paga uma taxa de juros, se calhar, muito diferente do que pagará em França ou na Alemanha, e isso é uma situação inaceitável de que nós temos vindo a reclamar uma solução. Uma solução e um caminho para resolver esse problema é realmente este caminho da União Bancária, reforçando a confiança, a estabilidade do sistema financeiro e permitindo que realmente repor o mercado interno ao nível do mercado bancário. Sobre as suas três questões, e se o mecanismo único de supervisão, digamos, no fundo, é uma boa solução para o sistema financeiro português, como eu já referi, nós vamos ter 5 bancos sob supervisão direta do BCE, que são os 5 maiores bancos, e depois vamos ter todos os outros bancos, que representam uma percentagem reduzida do ativo bancário português, sob a supervisão do Banco de Portugal. Até agora, o Banco de Portugal e o BCE já tinham sistemas de articulação das suas funções, quer ao nível de informação também na supervisão, mas quer ao nível, digamos, da política monetária. E, portanto, o tempo que vai daqui até março de 2014 é, no fundo, o tempo necessário para o BCE construir as suas equipas, preparar os seus sistemas de supervisão e, ao mesmo tempo, definir-se a forma de articulação entre o BCE e os bancos centrais nacionais para exercer esta supervisão descentralizada. E, portanto, eu acho que é uma boa solução para o sistema financeiro português, acho que é uma solução que reforça a confiança e a estabilidade do sistema financeiro português e, portanto, acho que é uma solução muito importante para Portugal, que a tempo irá permitir aos nossos bancos terem acesso a financiamento mais barato e, através desse financiamento mais barato, dar financiamento às nossas empresas e às nossas famílias também de uma forma mais razoável e, principalmente, mais europeia. Se nós temos uma moeda única, se nós temos e lutamos por um mercado interno único, temos que começar por ter esse mercado único ao nível dos serviços bancários e ao nível dos serviços financeiros, coisa que não se tem passado nos últimos 2-3 anos devido à crise que vivemos. Sobre a questão a sua última questão, que era, no fundo, a questão da articulação, eu parece-me que, como referi, este tempo que vai daqui até março será o necessário e suficiente para montar todo o sistema. Acho que há uma peça que não está totalmente construída neste puzzle, que é a peça da resolução bancária. E, portanto, o que ficou combinado no Conselho Europeu foi que a Comissão Europeia, ao longo de 2013, apresentará uma proposta sobre um mecanismo europeu de resolução. Ficou também combinado que até junho de 2013 seriam aprovadas as duas diretivas já em discussão, uma sobre a resolução e outra sobre o sistema de garantia de depósitos. Essas duas diretivas harmonizam as regras entre todos os países, quer no que diz respeito à resolução, quer no que diz respeito ao sistema de garantia de depósitos, mas para além disso, ficou também acordado que a Comissão apresentará uma proposta mais ambiciosa que esta diretiva, no sentido de criar um mecanismo de resolução comum para todos os países pertencentes ao mecanismo de supervisão. É evidente que, havendo uma falha de supervisão, têm que se criar os mecanismos para resolver os problemas e, eventualmente, resolver e fechar as instituições financeiras com problemas. Para isso, é muito importante termos um mecanismo europeu de supervisão. Portugal tem defendido que não só devemos... Portugal tem defendido que nós devíamos ter um mecanismo único de supervisão, que já passámos a ter a regra e vamos ter agora a implementação. Temos defendido que devíamos ter também um mecanismo europeu de resolução. Esperamos pela proposta da Comissão. Vamos passar a ter regras iguais com esta diretiva em todos os países europeus, mas ainda não temos um sistema europeu de resolução e é importante ter esse sistema de resolução e, portanto, esperamos pela proposta da Comissão e espero que essa proposta permita criar um mecanismo de resolução comum a toda a Europa e um fundo de resolução também comum a toda a Europa, de forma a que, havendo falhas nos bancos, problemas nos bancos, haja um mecanismo que permita resolver essas falhas e esses problemas. Recordo que o que está previsto é que este mecanismo único de resolução será financiado pelo próprio sistema bancário e, portanto, que esse financiamento e essa criação desse fundo europeu permitirá resolver os problemas futuros. Temos também defendido que, no âmbito da construção desta União Bancária, fará sentido avançarmos para um sistema de garantia de depósitos também europeu, um sistema de garantia de depósitos comum. Ainda não há calendário para essa fase, foi deixado para uma fase posterior, é menos importante para este puzzle da União Bancária, mas nós consideramos também que é um passo necessário.
Muito obrigado, Sr. Secretário-Geral. Passamos ao PCP, Sr. Deputado Honório Novo, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia, Sr. Secretário de Estado. Eu estive a ouvir com muita atenção os colegas e o debate até agora, e receio não resistir à tentação de fazer dois ou três comentários. O primeiro tem a ver com aquilo que ouvi da boca do Sr. Secretário de Estado e que verdadeiramente me deixou de boca à banda, que é, bom, a evolução recente dos mercados mostra bem, e disse isto com regozijo, com satisfação, por isso é que me colocou de boca à banda, quem investiu em dívida portuguesa ganhou. Pudera, Sr. Secretário de Estado, mas isso já nós sabemos há anos. Não é quem investiu, é quem especulou. Porque o investimento na dívida portuguesa foi todo menos sério. Foi tudo menos sério. E, portanto, esse seu regozijo, eu não sei como interpretá-lo, mas não quero, enfim, traduzir aquilo que uma pessoa que estava a olhar para si pode ter concluído aquilo que disse. Quem ganhou não foram os mercados. Quem ganhou foram a banca privada. E a articulação entre a banca privada e o BCE. E os meios financeiros colocados à disposição da banca privada a um determinado tipo de juro, que depois era repercutido com de facto, com o tal ganho especulativo de que se referem. E vai continuar a ganhar. Pode ter a certeza. Daqui por um ano, poderá repetir o grau de satisfação com que afirmou agora que quem investiu na dívida portuguesa, isto é, a banca privada, e agora a banca privada nacional, quase exclusivo, sabemos quem são. Ao contrário da tendência que há por aí de dizer que são os mercados. Não, os mercados têm nome, têm bilhete de identidade. Sabe-se quem são. Não são desconhecidos, nem são fundos de pensões. Bom, esta era a primeira observação. A segunda era de que com esta união bancária os casos BPR vão deixar de existir. Eu acho tão ridículo isto. E porquê? Porque, de facto, o caso do BPN não foi, em primeiro grau, uma situação, ou o caso do BPP, desse senhor João Rendeiro, salvo erro, que era assim que se chamava, que era o braço direito dos programas sociais da Presidência da República. O que está por trás disto, em primeira linha, não é a supervisão, é a fraude, é o crime. E se o crime existir, os casos BPN e BPP vão continuar a existir. Até porque aquilo que é um fator psicológico que é habitualmente referido sobre estes dois casos, que é a amizade, a proximidade, a convivialidade entre os atores dos BPNs e dos BPPs, e a supervisão bancária em Portugal, vai existir, ou alguém tem dúvida disso? Alguém tem dúvida que a amizade, a convivialidade, a proximidade entre os administradores e os atores das grandes instituições financeiras ao nível europeu vai existir do que é a supervisão do BCE? Alguém tem dúvida? Alguém é ingênuo? Se houver ingenuidade, eu vou ali e já venho, mas suponho que isto em questões políticas não se trata com, enfim, razões de ingenuidade. O que eu queria saber sobre esta história, e agora são duas perguntas que me parecem importantes, é o seguinte. É perceber exatamente e saber se o Sr. Secretário de Estado estava disposto a transmitir-nos com extensão, rigor e de uma forma completa o outro lado da moeda. Porquê é que o raio da Suécia achou que os interesses nacionais suecos não eram defendidos neste plano? Que argumentos deu? Que razões avançou? E o que é que nós podemos ou não comparar com aquilo que foi invocado ou não foi invocado por Portugal nesta negociação? É interessante ver o outro lado da moeda e desafiá-lo para isso. Mas digam-nos em toda a extensão e em toda... Quem diz a Suécia diz os outros dois. Esta era uma primeira pergunta e um primeiro desafio que lhe deixava. O outro é uma questão que foi levantada aqui e que eu quero voltar. Que tem a ver com a velha história da reunião do Eurogrupo dia 27 de novembro, e os incidentes subsequentes. Ó, Sr. Secretário de Estado, eu não vou voltar aos incidentes, porque eles foram bem adjetivados por alguns conselheiros de Estado. O que eu gostava era de ter uma informação criteriosa sobre aquilo que está em jogo. E o senhor disse bem, a Irlanda não irá recorrer para já, foi a sua expressão. Portugal diz exatamente a mesma coisa. Rigorosamente a mesma coisa. E eu pergunto, porquê é que não há, estes dois países não vão recorrer para já? Que vantagens têm em não recorrer para já? Que vantagens têm em recorrer só depois? E, finalmente, um outro plano, é quais são as condições? O Sr. Secretário de Estado, não sei se já reparou, a mim escapou-me, mas eu sou um homem mais ou menos desatento. Até tenho fama de ser distraído. Mas a verdade é que me escapou. Quais são as condições? Não me venha com a história das comissões. Que nas comissões toda a gente fala. Fala o Primeiro-Ministro, fala o Ministro das Finanças, fala o Secretário de Estado dos Assuntos Europeus, toda a gente fala das comissões. Comissões. 10 milhões de euros. É. Não é isso que está em jogo, como bem sabes. E o que eu queria saber era que nos dissesse exatamente quais são as novas condições. Quais são as condições ao nível dos períodos de carência? Quais são as condições ao novo valor das taxas de juros aplicáveis? Quais são as condições de todo o tipo, ao nível dos encargos financeiros, que estão em jogo na sequência da decisão mais recente do Eurogrupo de 27 de novembro. É que sobre isto há uma cortina de fumo que eu gostava de perceber porquê. E gostava de perceber em dois planos. Porquê que há esta cortina de fumo? E porque é que Portugal, neste momento, tem uma posição de que para já não irá recorrer? Será porque está à espera de apresentar em bloco, daqui a 6 meses, daqui a 8 meses, o processo, articulando as novas condições financeiras a um corte subsequente de 4 mil milhões de euros e apresentá-lo em pacote ao povo português? Ou será pura e simplesmente porque os senhores foram de facto desautorizados e os credores, isto é, a banca, e designadamente a banca alemã e a banca francesa, disseram assim, não, nós à Grécia não temos hipótese de ganhar a não ser fazendo isto, ganhamos menos, mas ganhamos, mas a estes tipos, enquanto os pudermos esmifrar nestas condições, esmiframos. E, portanto, só deixamos de esmifrar nestas condições quando não puder deixar de ser. Diga-me, primeiro, quais são as condições e, segundo, qual é a explicação para a cortina de fumo?
Muito obrigado, Sr. Secretário. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sobre a questão do investimento e da especulação, eu referi uma notícia do jornal que saiu hoje, mas eu acho, e principalmente o meu ponto, foi dizer que também não, quando falamos em conselhos europeus e mercados, normalmente associamos sempre a notícias negativas e, portanto, acho que também não devemos deixar passar a oportunidade de associar notícias positivas, porque com certeza que o Sr. Deputado também não acha que quanto pior tivermos, melhor para o país. E, portanto, acho que quando há uma notícia positiva, acho que faz sentido assinalá-la, principalmente porque normalmente fala sempre em Conselho Europeu e reação dos mercados, e neste caso houve uma reação positiva. E relativamente à questão do 31% de ganho que eu referi, independentemente do valor, que eu não lhe posso confirmar, porque estou a usar a informação que vinha no jornal, é verdade que neste caso houve um ganho que o Sr. Deputado qualifica como especulativo. Mas também é verdade que para haver 31% de ganho houve alguém que perdeu 31%. Portanto, já teve que ter caído antes mais de 31%. E, portanto, a dívida pública, quando é colocada no mercado por todos os países, é comprada e adquirida por investidores que o Sr. Deputado considera especuladores, mas são os nossos credores, são aqueles que, investidores, quer bancos, quer fundos de pensões, quer companhias de seguros, que no fundo confiam que o país irá honrar os seus compromissos e depois essa dívida pública é transacionada nos mercados. O preço da dívida pública nos mercados depende da confiança dos investidores no país. E dentro dos investidores, eu não sou daqueles que confio no mérito dos mercados sempre, mas os mercados é uma conjugação de muitos intervenientes e a conjugação de todos esses intervenientes gera uma opinião que é o preço. Sobre a questão da relevância da supervisão, e nomeadamente a centralizada, a europeia, em termos de poder evitar casos em que haja fraude e crime. Eu estou de acordo com o Sr. Deputado de que vai continuar a haver fraudes e crimes. O que eu acho que a supervisão centralizada europeia permite é passarmos a ter um conjunto de regras comuns. E isso é muito importante porque hoje em dia as regras são diferenciadas e variam conforme os países. E, portanto, o facto de passarmos a ter um conjunto de regras comuns acho que já é um passo em frente, especialmente no sentido do reforço da confiança. E essas regras, espero eu, que serão definidas com base no melhor denominador comum. Ou seja, o Banco Central Europeu, ao estabelecer a sua supervisão centralizada e ao assumir a responsabilidade, quer pela supervisão direta, quer pela supervisão indireta, irá definir um conjunto de regras que são regras que permitem garantir que pelo menos a supervisão é ativa e diligente na investigação e é preventiva no sentido de evitar a fraude e o crime. Estou de acordo com o Sr. Deputado que fraude e crime haverá sempre. Aquilo que é importante é que, no fundo, as nossas entidades de supervisão tenham a diligência para a tentar evitar. Sobre a questão das razões que levaram o Reino Unido, a República Checa e a Suécia a não aderir a ideia da União Bancária. Há aqui uma parte das razões que eu acho que é uma parte muito relevante, que é um certo euroceticismo, sou-lhe muito franco. Há aqui, por parte destes países, uma desconfiança sobre o projeto do euro, sobre tudo o que diz respeito à integração à volta do euro, e portanto isto representa uma parte bastante do racional. A outra parte do racional...
Quando posso interromper, euroceticismo é relativamente ao euro.
Certo. Certo. Mas repare, nestes países... É a União Europeia. Eu estou a falar relativamente ao euro. Portanto, exatamente. E, portanto, há uma desconfiança, como o Sr. Deputado conhece, precisamente do Reino Unido, sobre o euro, e já disseram variedíssimas vezes que nunca aderirão a qualquer projeto relacionado com o euro. E, portanto, esta é uma parte do racional que leva estes países a não embarcar neste projeto da União Bancária. Há outra parte do racional, que é estes países têm sistemas financeiros muito grandes, que passaram por crises recentes e consideram que o seu sistema de supervisão e o seu sistema de resolução e o seu sistema de garantia de depósitos é preferível ao sistema central. Eu confesso que tenho sérias dúvidas desta opção. Acho que no mundo globalizado como nós temos, no mundo em que os riscos financeiros e os riscos envolvidos na atividade bancária aumentaram muito, muito para além do que existia no passado, acho que é uma visão um bocadinho limitada pensar que um país individualmente, mesmo que seja um país grande como o Reino Unido, consegue ter uma estrutura melhor do que conseguiremos ao nível europeu. Quer a crise recente que houve no Reino Unido, quer a crise mais longínqua que houve na Suécia, ao nível do sistema financeiro, leva-os a considerar que eles já tomaram as medidas todas necessárias para a resolução das suas crises e para a solidez do seu sistema financeiro. E, portanto, eu suponho que estes dois racionais, entre, por um lado, a desconfiança do euro e do projeto do euro, e, por outro lado, as questões de considerarem que os seus sistemas nacionais e internos são preferíveis, terão levado a não aderir a esta questão da União Bancária. Sobre as questões da Grécia, eu acho que o Sr. Deputado...
Eu não perguntei nada da Grécia.
Senhor. Certo, mas só para enquadrar, digamos, as várias questões que me fez aí.
Eu sei acabar com a Grécia.
Certo. Portanto, sobre essas questões, eu talvez, enfim, o Sr. Deputado tem assento na Comissão de Orçamento e Finanças e, portanto, melhor que eu, o Sr. Ministro das Finanças lhe poderá responder a isto, até porque ele é que tem assento no Eurogrupo e conhece as decisões com mais propriedade do que eu para lhe explicar. Aquilo que eu lhe posso dizer... aquilo que eu lhe posso dizer é que relativamente ao parajado, que eu lhe disse há bocado relativamente à Irlanda, explicar-lhe esse contexto, essa minha afirmação, é que quer a Irlanda, quer Portugal, terão ao longo de 2013 e 2014 fazer um regresso aos mercados. E fazer um regresso aos mercados quer dizer voltar a emitir dívida pública, quer em formato público, quer em formato privado. E no âmbito desse regresso aos mercados, faz sentido aproveitar, beneficiar deste tratamento de igualdade. E isso é uma estratégia que tem que ser feita com tempo, com calma, considerando todas as condições que realmente estão disponíveis e, com base nisso, preparar melhor a nossa estratégia de regresso aos mercados. Eu acho que é isso que eu quis dizer quando disse o para já da Irlanda e eu acho que é isso que também está na estratégia portuguesa.
Vamos passar à segunda ronda, em que as perguntas e as respostas são conjuntas, são agrupadas. Tenho aqui já duas inscrições. Primeiro, o Sr. Deputado Alberto Costa. Penso que é o primeiro, da segunda ronda.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Secretário de Estado, vou-lhe fazer algumas questões muito precisas e faço um pequeno introito baseado no que ouvi do Sr. Deputado Costa Neves e do Sr. Deputado Vitalino Ganas. O Sr. Deputado Costa Neves diz que, observando a coisa europeia, apesar de tudo, ela move-se. O Sr. Deputado Vitalino Canas diz que ela move-se, mas com atraso e com efeitos negativos sensíveis desse atraso. E eu diria que essas consequências do calendário europeu nos devem deixar particularmente preocupados, atentos e preocupados. Desde logo pelo relativo desfasamento com que avança a preocupação no plano bancário e a preocupação no plano da dívida pública. Que sejam quais foram os números do dia, continuará aí por muitos anos como um enorme problema. E, portanto, a primeira pergunta é sobre um tema, uma matéria que o Secretário de Estado referiu, que é a do Fundo de Remissão da Dívida, que consta de um dos documentos, pelo menos um deles, discutido no Conselho, ou que deveria ser discutido no Conselho, e que tem avançado no Parlamento Europeu com alguns textos, algumas votações, alguns articulados. A minha questão é esta, como é que o Governo português se posiciona em relação ao Fundo de Remissão da Dívida, no ponto em que a ideia se encontra nas instituições e fora delas? A segunda questão é, que tem feito o Governo português para evitar que os países sob assistência e combinados fiquem de fora, ou fiquem excluídos, ou fiquem deferidos, para lá depois de ultrapassados os planos de assistência atualmente em curso? E a terceira questão, o que é que o Governo português tem feito no plano dos esforços europeus para encontrar uma solução integrada para o problema da dívida? Tem estado ativo, sim ou não, no sentido de que essa solução ocorra em calendário ainda útil para os problemas que nós temos nesse domínio? E a quarta questão é, como é que o Governo português encara as propostas da Comissão e de outras entidades no domínio da revisão dos tratados no sentido de acomodar respostas institucionais úteis ao problema da dívida e como encara o procedimento desejável para introduzir essas alterações se efetivamente as apoia? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado António Rodrigues.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Para ser muito breve e para chamar a atenção para três ou quatro questões que a intervenção do Sr. Secretário de Estado me suscitou. Em primeiro lugar, nós cometemos, e julgo que começamos a cometer recorrentemente o erro de apenas e só falarmos de governação económica na Europa. Por contraponto àquilo que existia anteriormente, nós hoje parece que apenas e só falamos disso, e o Conselho Europeu é um pouco sintoma disso, porque apenas falamos do conjunto de decisões vastas que se arrastam, é verdade, mas que, como disse o deputado Costa Neves, finalmente e felizmente tomamos decisões e há outras dimensões europeias que importa, de alguma forma, assinalar. E era, a propósito dessa, da questão de, no comunicado final do Conselho Europeu, se referirem duas questões que nós andamos, de alguma forma, arredados, que o próprio Parlamento Português ainda não se definiu relativamente à forma de acompanhamento dessa matéria, que gostava de suscitar o seu comentário, que diz respeito à circunstância do Conselho Europeu ter encomendado à Comissão Europeia uma definição do conjunto de propostas na matéria de defesa e de política externa a apresentar até o final do próximo ano, que importa de alguma forma ressalvar, até porque a Europa parece andar um pouco arredada nessa matéria em termos globais europeus. Não é matéria comunitarizada, é matéria intergovernamental, mas é matéria relevante e extraordinariamente relevante do ponto de vista europeu. Nós todos temos a consciência do excesso de gastos com a defesa e o excesso de gasto que produz pouca eficácia. Temos a consciência de que há um gasto porventura quase igual no conjunto dos Estados europeus ou superior relativamente àquilo que é os gastos de defesa com os Estados Unidos, por exemplo, e ninguém tem dúvidas relativamente à eficácia da intervenção militar europeia em por contraposição à intervenção das Forças Armadas americanas. E isto suscita-nos uma questão, apenas e só porque o Parlamento Português e muitas vezes nós próprios, Comissão dos Assuntos Europeus, não nos envolvemos, não participamos tanto quanto deveríamos nesta matéria, porque ela diz respeito à política europeia. E isto também para referenciar aquilo que é uma discussão que está a acontecer neste momento no âmbito da Assembleia da República entre a Comissão dos Assuntos Europeus, dos Negócios Estrangeiros e da Defesa, sobre se isto é ou não uma matéria europeia, se isto deve ou não ser acompanhado também pela Comissão dos Assuntos Europeus, sendo certo que há uma resolução da legislatura anterior, qual nós concordamos e suportamos em matéria europeia e de acompanhamento desta situação, que suscita mais ainda o nosso empenho e a nossa vontade e perguntar também ao Governo qual é a sua postura nesta matéria, sobre se é ou não uma matéria europeia a explorar, a defender e a aprofundar na matéria de defesa e também aqui, porventura, como é que conseguimos tornar mais eficazes os gastos em defesa para o futuro da eficácia europeia, que obviamente suscita e nos conduz à questão final do comunicado do Conselho Europeu que diz respeito à Síria. Tem sido tradicionalmente considerada como uma matéria estrita e exclusivamente de política externa, e sendo de alguma forma verdade, mas não deixa de ser verdade que, tal como a anterior, que está no comunicado final do Conselho Europeu, também esta tem estado recorrentemente no comunicado final do Conselho Europeu, logo, matéria sujeita ao escrutínio da Comissão dos Assuntos Europeus e para nós relevante, e que afeta a estabilidade e a paz na Europa, mais que não seja pelo facto de estar junto a uma área de influência determinante para a Europa. E por isso, não sendo tradicionalmente matéria exclusiva dos assuntos europeus, não podia deixar de apontar aqui essa referência, porque é relevante, ou estas duas referências, aliás, são relevantes para aquilo que nós consideramos que é estratégico e, mais do que isso, para aquilo que nós consideramos que é fundamental para um processo de maior integração europeia. Independentemente das questões que eu classifiquei no início, recorrentes da governação económica, porque o que eu gostaria é que as questões da governação económica fossem consideradas já normais dentro do funcionamento da Europa. Julgo, aliás, e aqui concluo, que as matérias da governação económica, sendo tomadas sucessivas decisões sobre esta matéria, devem passar a fazer parte da nossa normalidade e não parte da nossa anormalidade. E que, a partir daqui, devíamos começar a considerar também parte do nosso escrutínio todas as outras matérias que fazem parte do processo de construção europeia e não apenas aquelas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Rui Barreto, do CDS.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Secretário de Estado, Srs. Deputados. Já aqui foram escapulizadas algumas questões, mas gostaria de o Sr. Secretário de Estado nos pudesse aprofundar ainda algumas questões que já foram aqui afloradas, mas numa outra perspectiva. A primeira questão que gostaria de colocar ao Sr. Secretário de Estado tem a ver precisamente com o avanço do mecanismo único de supervisão, que apenas em março de 2014 é que se efetivará. Já que fui referido a relutância, o euroceticismo do Reino Unido, da Suécia e da República Checa, a questão que eu quero colocar é se estes países que têm tido posições negativas, ou menos favoráveis à integração de supervisão por parte do Banco Central Europeu, pode inviabilizar ou pode condicionar, digamos, uma abrangência de todos os países da zona euro e também os países que estão fora da zona euro, sob supervisão do Banco Central Europeu. Uma outra questão tem a ver com, digamos, com as condições que foram atribuídas recentemente. Portugal está sobre um programa de assistência financeira desde junho de 2011, após 6 avaliações por parte da Troika, que têm tido avaliações positivas, porque significa que Portugal, naquilo que toca ao memorando, tem sido escrupulosamente cumpridor da implementação dessas medidas. O que é facto é que está-se a gerar agora, alguma opinião pública, relativamente às condições que foram dadas à Grécia no Fundo Europeu de Estabilidade Europeia, no que concerne à redução de 10 pontos base, na taxa de juro, a extensão de maturidades de 15 para 30 anos, ou até uma dilação do período de carência no pagamento de juros, que, transpondo isso para o nosso país, significaria numa poupança ou num não custo, digamos, orçamental na ordem dos 850 milhões. Há uma ideia que se está a gerar que o Eurogrupo, enfim, a Europa, beneficia o infrator. Julgo que não será assim, gostaria que o Sr. Secretário me explicasse, mas há uma ideia que se está a gerar que quem prevarica beneficia em detrimento de um país que está a ser escrupulosamente, e repito, Portugal está a cumprir escrupulosamente com, digamos, com o programa da Troika. E, portanto, está-se a passar aqui essa ideia, tanto mais que, não é por acaso, não é, que o Ministro das Finanças alemão, Wolfgang Schäuble, ou até o Ministro das Finanças francês, que pode ser o futuro Presidente do Eurogrupo, não é, pode ser o futuro Presidente do Eurogrupo, Pierre Moscovici, veio dizer precisamente que Portugal não deveria, as condições eram diferentes, e, portanto, Portugal não deveria imitar ou não devia pedir aquilo que igualdade de tratamento em relação à Grécia. Eu julgo que esta questão era importante, até do ponto de vista pedagógico, perceber o que, em que momento em que está Portugal, em que condições é que nós pedimos ajuda, porquê é que foi atribuído estas condições do Fundo de Estabilidade Europeu à Grécia e não a Portugal, o que é que nos distingue um do outro, em que momento em que está quer um, quer o outro, ou quer nós, a Irlanda, que estamos a cumprir com o programa, em relação à Grécia. Porque está a gerar aqui uma ideia que julgo que, não correspondendo à verdade, julgo que não, pode deturpar uma realidade que não é aquela que o Governo julgo quer fazer passar. E, portanto, esse esclarecimento julgo que seria totalmente pedagógico e importante para alguns setores, digamos, da população e até alguns cidadãos portugueses. Gostaria se o Sr. Secretário de Estado nos pudesse ajudar nesse esclarecimento. E agradeço-lhe muito, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Eu tenho ainda mais uma questão, Sr. Deputado Vitalino Canas, ou mais uma intervenção.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Secretário de Estado, eu tinha ficado com a sensação, na sua primeira intervenção de resposta às minhas questões, que em relação a uma delas, pelo menos, tinha passado completamente ao lado. Tinha sido a questão sobre a posição europeia em relação à possibilidade de acesso de Portugal e eventualmente também da Irlanda às condições que foram atribuídas à Grécia. Essa sensação tinha-me ficado, mas agora, depois de ouvir o Sr. Deputado Rui Barreto, fiquei com a certeza que houve outros deputados que ficaram também com essa sensação. Porque eu perguntei, Sr. Secretário de Estado, o que é que a Europa pensa sobre isto? E o Sr. Secretário de Estado respondeu, bem, a Irlanda não vai para já recorrer. Bom, é uma resposta completamente ao lado. Em todo o caso, eu talvez não interviesse apenas para dizer isto, mas intervenho agora porque numa resposta do Sr. Secretário de Estado a um dos senhores deputados que me antecederam, o Sr. Secretário de Estado abriu aqui uma questão nova. Porque o Sr. Secretário de Estado disse, bem, Portugal para já não vai recorrer
Mas lá para setembro de 2013, que é quando está anunciado o nosso regresso aos mercados, lá para setembro de 2013, se calhar nós vamos recorrer a estas condições. E eu queria que o Sr. Secretário de Estado precisasse isto, porque isto é uma nova linha de argumentação, uma nova linha do Governo, que eu não ouvi até agora. Gostava que o Sr. Secretário de Estado me dissesse o que é que isso significa. Significa que vamos negociar com a Troika o regresso aos mercados, mas no pressuposto de que isto também nos vai ser garantido e que só faremos esse regresso aos mercados se isto nos for garantido, é que isso é uma nova indicação. Eu acho que o Governo nunca tinha dado essa informação. Eu gostava que o Sr. Secretário de Estado precisasse isso que disse em resposta anterior a um Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passamos então à resposta conjunta. O Sr. Secretário de Estado tem a palavra.
Muito obrigado. Começando pelas questões do Sr. Deputado Alberto Costa, que diziam principalmente respeito à questão da dívida pública, do Redemption Fund. Portugal tem tido uma posição, desde há longos meses, de dizer que a criação de alguma forma de mutualização de dívida deve ser feita no âmbito e enquadrada na criação de um tesouro europeu, ou seja, de uma função de tesouraria ao nível da zona euro. Essa proposta é reconhecida no documento da Comissão, que é o Blueprint. Neste documento é exatamente admitida a possibilidade de criar uma função de tesouraria ao nível da zona euro, é exatamente reconhecida a possibilidade de vir a criar um redemption fund e é exatamente reconhecida a possibilidade de emitir dívida pública comum ao nível da zona euro. E, portanto, neste âmbito, isto vem muito ao encontro daquilo que tem sido a proposta portuguesa e que corresponde àquilo que nós temos defendido nos Conselhos Europeus e a Comissão tem vindo gradualmente também a caminhar nesse sentido e agora, por escrito, neste documento, apresentou-o. Como todos sabemos, ainda não há, ao nível europeu, consenso nesta matéria. E, portanto, isto é um processo que está a fazer o seu caminho. Pode demorar tempo. Neste âmbito de um Tesouro Europeu, um Redemption Fund e dívida pública comum, se calhar começando pelos prazos mais curtos, nomeadamente bilhetes de Tesouro Europeu, são soluções que nos parecem fazer sentido e que nós temos defendido. Se virão em termos de calendário rápido, que era uma outra questão que o Sr. Deputado fez, tenho dúvidas, não é uma solução consensual, é uma solução em que os vários países, há países que estão contra, há países que têm dúvidas, há países que só aceitam isso de uma forma mais mitigada e, portanto, ainda é uma discussão que ainda vai correr o seu caminho. Esta discussão poderá implicar revisão de tratados, e, portanto, nesse âmbito, mais complicado se torna, digamos, um calendário rápido. Sobre as questões do Sr. Deputado António Rodrigues, sobre a questão da política de defesa comum, eu acho que a Europa realizou que, neste momento, há uma alteração estratégica ao nível dos Estados Unidos em termos da sua política de defesa. E que, no fundo, os Estados Unidos têm vindo repetidamente a afirmar isso há muitos anos e a Europa até agora ignorou e, portanto, eu acho que estas conclusões do Conselho sobre a política comum e a discussão que vai ser feita em dezembro, no Conselho Europeu de Dezembro, vai ao encontro desta, no fundo, a constatação de que os Estados Unidos estão a desviar o seu esforço de investimento em defesa para a região do Pacífico. E que, portanto, estão a chamar a Europa às suas responsabilidades no que diz respeito à sua segurança e defesa. E não só à sua segurança e defesa, do seu espaço europeu só de per si. O que se passa na nossa vizinhança mais perto, nomeadamente nos países do Norte de África, é um fator de preocupação acrescida e também de responsabilidade acrescida para a Europa. E, portanto, a Europa tem vindo a intervir em vários palcos militares em várias geografias, mas há palcos ao nível da nossa vizinhança mais perto em que nós temos uma responsabilidade acrescida. E, portanto, nesse âmbito, o que é que foi pedido no fundo da alta representante? É que apresentasse propostas concretas, no fundo, de partilha de capacidades, Há um projeto neste momento ao nível europeu chamado Pooling and Sharing, que é no fundo tentar juntar aquilo que é possível juntar, especializar em cada país aquilo que faz sentido especializar, no sentido de todos em conjunto termos mais capacidade e termos uma capacidade mais harmoniosa e mais coordenada de defesa. Também ao nível das indústrias de defesa está previsto exatamente uma coordenação, está previsto uma coordenação que permita também às pequenas e médias empresas como as portuguesas participarem, mas que permita haver alguma especialização, algum ganho de escala, algum ganho de eficiência e dimensão ao nível da indústria de defesa europeia, com, inclusive, sinergias para empresas civis, empresas que não são especializadas em defesa militar, mas que podem aqui também ter alguma vantagem. Portanto, a ideia é, ao longo deste ano, haver ao nível europeu uma discussão aprofundada, que culminará no Conselho Europeu de dezembro, sobre como é que podemos conjugar capacidades, especializar capacidades, tornar as nossas indústrias de defesa mais eficientes, de forma a termos uma política comum de segurança e defesa mais eficaz, mais económica e, principalmente, mais coordenada. Sobre as questões, Sr. Deputado Rui Barreto, das consequências de haver países fora da zona euro, vamos ver, o único país que fica fora da zona euro que tem um sistema financeiro com dimensão é o Reino Unido. E eu acho que a preocupação até era a inversa. O Reino Unido é que estava muito preocupado por ficar de fora e, portanto, nas negociações o Reino Unido teve uma participação muito ativa. Todos os regulamentos e todas as regras que adotámos foram regras, como eu referi no princípio da minha intervenção, que visavam preservar o mercado único e não deixar ninguém de fora só por ficar de fora. E, portanto, eu acho que as regras que foram decididas, por exemplo, ao nível da Autoridade Bancária, da Autoridade Europeia, Bancária Europeia, que define, no fundo, as regras comuns para todo o sistema financeiro, foram definidas regras de voto que protegem a situação de países como o Reino Unido, mas eu acho que a preocupação é a inversa. Os países que ficam de fora deste mecanismo único de supervisão é que estão preocupados por ficar de fora, e, portanto, aquilo que foi construído foi um conjunto de regras que tenta precaver e acautelar a respectiva posição sem prejudicar os respectivos interesses. Sobre a sua questão de quem prevarica beneficia, eu tenho alguma dificuldade em perceber esse argumento, porque não acho que a Grécia tenha beneficiado em nada ao longo de todo este processo. Portanto, vimos a Grécia a reestruturar a dívida, vimos o que aconteceu na sequência da reestruturação da dívida, não é? A Grécia, depois de reestruturar a dívida, não vai voltar ao mercado durante muitas décadas, continua com dívida pública altíssima, não resolveu problema nenhum e criou um problema para as gerações futuras. Neste momento, nem sequer, mesmo olhando para os números, a Grécia, neste pacote agora de redução de despesa que está a fazer, fez uma redução de despesa em 2013 e 2014 de 11,5 bilhões de euros. Portanto, eu não percebo muito bem o argumento de que beneficia. Acho que estas decisões que foram feitas para a Grécia são decisões solidárias da Europa de apoio à Grécia, são uma manifestação de que a Europa quer que a Grécia fique na zona euro, mas não são, de maneira nenhuma, a meu ver, soluções que beneficiam a Grécia. A situação grega, em termos económicos, como todos sabemos, é de uma recessão profundíssima. A redução da despesa pública que vão ter que fazer é muito mais forte do que, por exemplo, aquilo que estamos a estudar em Portugal. Portanto, eu acho que é um argumento errado dizer o tal quem prevarica beneficia. Sobre a questão do Sr. Deputado Vitalino Canas e sobre a minha fuga à sua pergunta. Eu não fugi, eu disse ao Sr. Deputado, exatamente, a pergunta do Sr. Deputado era qual era a posição europeia, que no nível do Conselho Europeu, do Conselho de Assuntos Gerais, isso não tinha sido discutido, que é aqueles dois conselhos que eu acompanho e portanto, lhe expliquei. Não tinha sido discutido e, portanto, não tinha havido uma posição europeia sobre a questão do alargamento a Portugal, das condições que foram oferecidas à Grécia. E isso não é a pura das verdades. Aquilo que lhe posso dizer é que no Conselho Europeu de junho, e até por grande insistência portuguesa, ficou estabelecido a posição do tratamento de igualdade. Ou seja, ficou estabelecido que, relativamente aos mecanismos de apoio e de solidariedade europeus, haverá um tratamento de igualdade. Aquilo que eu depois referi ao Sr. Deputado Honório Novo foi que é importante que Portugal tenha essa possibilidade, não é a utilização dessa possibilidade
ao nível do tratamento de igualdade, que é o que eu estou a referir, é uma questão de da nossa estratégia também ao longo dos próximos tempos. O que o Sr. Primeiro-Ministro referiu, e de início aqui na Assembleia em plenário, foi que Portugal irá escolher o momento em que poderá usar esses benefícios e usar essas possibilidades, tal como já o fizemos no passado. E, portanto, é essa gestão do tempo, da oportunidade, que eu acho que é relevante nós fazermos. E, portanto, não lhe quis fugir à pergunta, quis responder que relativamente àqueles conselhos em que eu acompanho, não houve posição europeia, não houve sequer discussão desta matéria.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Queria agradecer a sua presença. Já agora, uma vez que não vamos ter mais reuniões com o Sr. Secretário de Estado até ao final do ano, queria aproveitar para lhe desejar um bom Natal, bom ano de 2013, também no que diz respeito à matéria dos assuntos europeus, fazendo votos para que seja um ano de, digamos, continuação do reforço institucional e de, digamos, normalização. E aos seus deputados, queria também informar que enfim, só faremos reunião entre o Natal e o Ano Novo se for indispensável, por questões de prazo. Em princípio, há um dia previsto para comissões, mas se não for indispensável, não haverá reunião. Veremos se há prazos a terminar que tenhamos que cumprir. Se não for o caso, eu quero também desejar desde já um Feliz Natal e bom ano de 2013 a todos. Muito obrigado.
Muito obrigado, boas festas.